Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Você sabe dizer quantas libras você pesa? Não tem ideia? E o seu peso em arrobas? Você sabe? Aí complicou de vez, né, Gisiel?
Vamos complicar um pouquinho mais. Qual o tamanho da sua casa em jardas quadradas? Eita, não tem a menor noção? Vamos falar agora da sua caixa d'água. Qual a capacidade dela em tonéis?
Pois é, vamos parar logo com essa história antes que a sua cabeça entre em parafuso. Você que vive no mundo dos quilos, metros e litros, talvez nem imagine como era complicado as pessoas se entenderem no passado quando o assunto era falar de peso, área ou volume.
Hoje é aniversário de uma lei que tentou botar ordem na babel de unidades de medida que eram usadas pelos brasileiros.
Foi em 26 de junho de 1862 que entrou em vigor a Lei 1157, que substituiu em todo o Brasil imperial o antigo sistema de pesos e medidas pelo sistema métrico francês.
Esse sistema é o que usa o metro como padrão para medidas de comprimento, o quilo para pesar coisas e o litro para calcular o volume de líquidos.
Mas antes dessa lei, o Brasil convivia com vários sistemas de unidades de medida. Cada região poderia ter uma medida própria, o que dificultava demais tarefas como fazer negócios ou construir uma casa, por exemplo. Imagine que você, na época, precisava de uma certa quantidade de areia para fazer o piso da sua casa. O comerciante pensava em braça quadrada e você em vara quadrada. Ia ser um custo para vocês chegarem a uma conclusão sobre a quantidade de areia a ser entregue.
Para piorar o quadro, além dos sistemas locais de unidades de medida, muita gente naquele Brasil dos anos 1800 seguia o sistema inglês, com as suas jardas, libras, pés e galões.
A Lei 1157 procurou começar a organizar aquela bagunça de números. A gente diz começar porque houve um período de transição entre 1862, quando a lei optou pelo sistema métrico francês, e 1874, quando os outros sistemas deixaram de ser oficialmente válidos.
Só a partir de 1874 é que o sistema métrico francês se tornou obrigatório em todo o país. Mas isso só no papel, porque houve ainda um período de décadas até que a padronização criasse raízes de norte a sul do Brasil.
É, mas ainda hoje temos algumas unidades de medida que sobrevivem à padronização iniciada há mais de 160 anos.
Tem, por exemplo, o alqueire goiano, que é de 48 mil metros quadrados. Ele convive com o alqueire paulista, que é exatamente a metade, 24 mil metros quadrados.
O que dizer da arroba? Ela é muito usada em transações envolvendo gado. E é convencionado que uma arroba equivale a 15 quilos. Se bem que, oficialmente, uma arroba é definida como 32 arráteis, outra medida antiga, o que seriam 14 quilos e 700 gramas.
Olha, chega de complicação, Adriano. Hoje está bem mais fácil quando a gente pensa em metros, em quilos e em litros.
Se você vai hoje a uma loja de material de construção e sabe exatamente quando mede um metro de fio ou quanto pesa 50 quilos de cimento, agradeça a Lei 1157 de 26 de junho de 1862. Foi ela que começou a botar ordem na casa.
Que complicação, é muito sistema de medidas aí. Imagine a cabeça de quem vivia naquela época e pensava com esses vários tipos de medidas e tinha que fazer algum tipo de cálculo com relação àquilo que existia na época, né? Um pensava num alqueire paulista, outro pensava num alqueire goiano e era uma complicação, precisava se padronizar mesmo, porque principalmente para o desenvolvimento do comércio, como é que você faz numa situação dessa?
Pois é, por exemplo, citamos aqui o caso do material de construção. Hoje está tudo ajustadinho, né? Tudo padronizado, tem a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece os padrões. Como definir padrões se cada um adotava uma unidade diferente? Então, isso realmente é complicado. É interessante, Gisele, o que acontece em países, né, como os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos adotam o sistema ainda em inglês, né, em pés, jardas. E aí, se alguém sai daqui do Brasil e vai para os Estados Unidos, por exemplo, vai dirigir, tem que ficar atento, porque lá não são quilômetros por hora, são milhas por hora.
Isso.
As distâncias não são em metros, são em jardas ou em pés. Na aviação, por exemplo, eles adotam, né, essa questão. Então, é preciso realmente ficar atento. Por exemplo, você está no avião, aí você ouve o comandante. Tripulação, 10 mil pés.
Isso.
Aí você, mas 10 mil pés, aí começa a fazer o cálculo lá na cabeça, né? 10 mil pés seria o quê, hein, Gisiel? Seria o quê? Um...
10 mil pés seriam...
3 mil metros?
3 mil metros.
É, isso. Por aí, porque um pé... É mais ou menos aí 30, 33 centímetros, sei lá. Mas o fato é que ainda bem que tem essa padronização.
E 10 mil pés é aquela, aquela altura padrão da aviação, quando as pessoas são, principalmente os comissários, são autorizados a distribuir alguma coisa, né? Uma altitude chamada padrão. Na aviação.
Legal, quando o Gisiel começa já a querer pedir um cafezinho,
exatamente.
Uma água, isso aí, legal. Então é isso, gente. Agradeça de pé junto, então, a essa lei 1157 de 1862. Tema hoje do nosso Dedo de Prosa.